Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Abolição. Quando a campanha da abolição foi iniciada, restavam ainda quase 2 milhões de escravos, enquanto que os seus filhos de menos de 8 anos e todos que viessem a Nagenus, apesar de ingênuo, estavam sujeitos até aos 21 anos a um regime praticamente igual ao cativeiro. Foi esse imenso bloco que atacamos em 1879, acreditando gastar a nossa vida sem chegar a Entalhau. No fim de 10 anos não restava dele senão o pó. Tal resultado foi devido a muitas causas. Em primeiro lugar, aí foi em que foi relançada a ideia. A humanidade estava por demais adiantada para que pudesse ainda defender em principio a escravidão, como haviam feito nos Estados Unidos. A raça latina não tem dessas coragens. O sentimento de ser a última nação de escravos humilhava a nossa altivez e emulação de país novo. Depois, a fraqueza e a doçura do caráter nacional, ao qual o escravo tinha comunicado sua bondade e a escravidão o seu relacionamento. Compare-se nesse ponto que ela foi no Brasil ou foi na América do Norte. No Brasil, a escravidão é uma fusão de raças. Nos Estados Unidos, é a guerra entre elas. Nossos proprietários emancipavam aos centros seus escravos, em vez de se unirem para linchar os abolicionistas, como fariam os criadores do Kentucky ou os plantadores da Louisiana. A causa abolicionista se exercia sua sedução sobre a mocidade, a imprensa, a da democracia, era um imperativo categórico para os magistrados e os padres, tinha afinidades profundas com o mundo operário e com o exército, recrutado de preferência entre os homens de cor, operava como um dissolvente sobre a massa dos partidos políticos, cujas rivalidades incitava com a honra que podia conferir aos estadistas que a empreendessem, e a própria dinastia inspirava de modo espontâneo o sacrifício e indispensável para o sucesso. 5 ações ou concursos diferentes cooperaram para o resultado final 1. A ação motora dos espíritos que criava o penhol pela ideia, pela palavra, pelo sentimento, e que a faziam valer por meio do parlamento, dos meetings, da imprensa, do ensino superior, do púlpito, dos tribunais 2. Ação coerciva dos que se propunham a destruir materialmente o formidável aparelho da escravidão, arrebatando os escravos ao poder dos senhores 3. Ação complementar dos próprios proprietários, que à medida que o movimento se precipitava, diminuiu diante dele as resistências, libertando em massa suas fábricas 4. A ação política dos estadistas, representando as concessões do governo 5. Ação dinástica. As duas primeiras categorias formavam círculos concêntricos, compostos como eram em grande parte dos mesmos elementos. É a elas que pertence o vigoroso do partido abolicionista, os líderes do movimento. Para colocar cada figura no plano que lhe convém com o seu tamanho relativo seria preciso outro juiz. Tendo visto na luta e no esforço cada um dos veteranos dessa campanha, eu me perdoaria a minha injúria e involania que fizesse a qualquer deles. De sentimentos profundos me separaram de muitos depois da vitória, mas o espírito de imparcialidade que me anima a respeito de cada um faz a Inze anda parte da lealdade que acredito ter mantido perfeita durante a abolição para com todos os auxiliares da ela, os da primeira como os da undécima hora. Não farei tão pouco o livro d'ouro da grande propriedade brasileira nessa quadra. Na categoria dos chefes políticos posso destacar, porém, 3 estadistas que prestaram ao movimento em epochas diferentes um concurso decisivo. Dantas, que primeiro colocou ao serviço dela um dos partidos constitucionais do país. O liberal, serviço da ordem do que Gladstone prestou à causa irlandesa. Antônio Prado, que retirou o veto de Paulo à abolição, quebrando assim a resistência até então compacta do Sul. A porção mais rica do país, e João Alfredo, que levou o Partido Conservador a apresentar a lei da extinção imediata, ato que mesmo nessa epocha foi uma grande audácia, e que pelo estado e disposição geral da política só podia ter sido obra dele mesmo. José Bonifácio, cuja adesão à ideia foi um contingente igual ao à libertação do Ceará, Xirvítio Andoni, Silveira da Mota, e outros, eu os contaria na primeira classe, a dos propagandistas. É-me quase impossível falar hoje da abolição senão por incidentes e figuras destacadas. Tudo o que digo é sob a ressalva de teria muito mais que dizer. Quando pronuncio um nome está subentendido que apenas um de um extenso calendário, e que os edípticos de um e o outro lado estão cheios. Quem fará dentre os contemporâneos essa historia com imparcialidade, justeza e penetração, sem deixar entrar nela a paixão política, o preconceito sectário, a fascinação ou sugestão pessoal? Ninguém. O que quer dizer que haverá no futuro diversas historias? A minha contribuição para o assunto é de um dia ser o meu arquivo e alguns fragmentos a respeito de diversos fatos em que estive envolvido ou de que tive conhecimento direto. Esse trabalho é essa desobriga, ao mesmo tempo que depoimento pessoal, espero que Deus me dará tempo e modo de o fazer como planejo. Seria uma espécie de chave para o período que encerra a era monárquica. Dentre aqueles com quem mais intimamente li em 1870 e 1880, e que formavam o Nigungu homogêneo, a nossa pequena igreja, as principais figuras eram André Rebouças, Guzmão Lobo e Joaquim Serra. A igreja fronteira era a de José do Patrocínio, Ferreira de Menezes, Vicente de Souza, Nicolau Moreira, depois João Lopes com a Confederação Abolicionista. Se eu estivesse escrevendo neste momento um discurso do movimento abolicionista de 1879-1888, já teria citado Jerônimo Sodré, que foi quem pronunciou o Fiat, e passaria a citar os meus companheiros de camara Manuel Pedro Herrera Rabelo, de Barros Pimentel e outros, porque o movimento começou na camara em 1879, e não como que direito na Gazeta da Tarde de Ferreira de Menezes, que é de 1880, nem na Gazeta de Notícias, onde então José do Patrocínio, escrevendo a Semana Política, não fazia senão nos apoiar e ainda não adivinhava a sua missão. De certo, pelos escravos já vinham trabalhando Luiz Gama e outros, mesmo antes da Lei de 1871, como trabalharam todos os colaboradores dessa lei, mas o movimento abolicionista de 1879 a 1888 é um movimento que tem o seu eixo próprio, sua formação distinta, e cujo princípio, marcha vers zelosidade, são fáceis de verificar, é um sistema fluvial do qual se conhecem as nascentes, o volume d'água e valor de cada tributário, as quedas, os rapidos, o estuário, e esse movimento começa fora de toda dúvida, com o pronunciamento de Jerônimo Sodré em 1879 na Camara. Esse pronunciamento vem resolvido da Bahia e remenda a Canamão como um agalagué repentinamente. Nada absolutamente o fazia suspeitar. Ao ato de Jerônimo Sodré fia-se cronologicamente a minha atitude dias depois. Mais tarde é que entram Rebouças, Patrocínio, Guzmão Lobo, Menezes, Joaquim Serra. Isto não é apurar a data dos primeiros escritos abolicionistas de cada um, os meus, por exemplo, datavam da academia. É reivindicar para a Câmara, para o Parlamento, a iniciativa que se lhe tem querido tirar nesta questão, dando-se ao elemento popular republicano. É uma pura questão de datas, desde que se der a data certa a cada fato alegado, verificar-se-á o a alta ingenuita acima. Reconheço que a minha inscrição vem na ordem do tempo depois da de Jerônimo Sodré. As outras, porém, vieram depois da minha. Foi o movimento popular talvez que mais tarde incubou o germen parlamentar, não o deixando morrer nas sessões seguintes, mas que o germen foi parlamentar, que o Liber Generationis começou em 1879 com Jerônimo Sodré, é o que se pode demonstrar com os próprios documentos, mesmo com aqueles em que se pretenda o contrário, uma vez que sejam autênticos. A questão de iniciativa, aliás, tem um interesse todo secundário, sobretudo quando a ideia está no ar e o espírito do tempo a agita por toda parte. Não há nada mais difícil do que avaliar a importância relativa dos diversos fatores de um movimento que se torna nacional. O último dos apóstolos pode vir a ser o primeiro de todos, como Paulo, em serviços e em proselitismo. Tudo na abolição prende-se, não se pode escrever e a história suprimindo qualquer dos seus elos. É um fato a reter. A compensação vai sempre além, muito além dos prejuízos que ela sofre, e, desse modo, até eles a favorecem. Assim morre Ferreira de Menezes, mas Patrocínio toma a Gazeta da Tarde, a minoria abolicionista de 1879 não é reeleita, surge a Confederação Abolicionista, quando o Ceará conclui a sua obra, o Amazonas começa dele. Demitido um presidente de província e Teodureto Souto, é nomeado um presidente do Conselho e Dantas. Organizada a ação da polícia, aparece a agitação no exército, Sevícias da Paraíba do Sul e de Cantagalo sucede o combate do Cubatão. Morto José Bonifácio, toma o seu lugar Ens. Paulo Antônio Prado, repelido pela Camara José Mariano, o Recife derrota o ministro do Império, vacilando o Partido Liberal, move-se o Partido Conservador, parte o Imperador, fica a Princesa. Ninguém afinal sabe quem fez mais pela abolição. Se a propaganda, se a resistência. Se os que queriam tudo, se os que não queriam nada. Nada mais ilusorio que as distribuições de gloria. As lendas hão de sempre viver, como raios de luzes na treva amontoada do passado. Mas a beleza delas não está em sua verdade, que é sempre pequena. Está no esforço que a humanidade faz para sim reter alguns exodios de uma vida tão extensa que para Abrangela não há memória possível. Não posso senão dar ao acaso algumas impressões, por isso deixo, não sem constrangimento, de referir-me a nomes que entrariam em qualquer resumo. Por mais curto que fosse, note-se bem, do começo da propaganda. Os dois grupos de que falei encontravam-se, trabalhavam juntos, misturavam-se, mas a linha divisoria era sensível. Um representava a ação política, o outro a revolucionaria, ainda que cada um refletisse por vezes a influência do outro. Isso no tempo em que a ideia está sendo lançada, pois dentro de pouco o movimento torna-se geral. E então ao influxo das províncias, ao Ceará, Amazonas, o Rio Grande do Pernambuco, a Bahia, Paulo, que surgem como grandes focos de propaganda. O movimento abolicionista teve com efeito duas fases vezes bem acentuadamente divididas. A primeira de 1879 a 1884, em que os abolicionistas combateram sós, entregues aos seus próprios recursos. E a segunda de 1884 a 1888, em que eles viram sua causa adotada sucessivamente pelos dois grandes partidos do país. Em 1884, conversão são do Partido Liberal e em 1888 a do Partido Conservador. A fase puramente abolicionista da campanha, que é proposição à fase política, que poderia entrar na história dos 12 partidos rivas, foi a primeira. De todos, aquele com quem mais intimamente vivi, com quem estabeleci uma verdadeira comunhão de sentimento, foi André Rebouças. Nossa amizade foi por muito tempo a fusão de duas vidas em um só pensamento. A emancipação. Rebouças encarnou, como nenhum outro de nós, espírito esclavagista, o espírito inteiro sistemático, saluto, sacrificando tudo, sem exceção, que lhe fosse contrário ou suspeito, não se contentando de tomar a questão por um sólado, olhando-a por todos, triangulando-a, por assim dizer. Era uma de suas expressões favoritas, certo socialmente, moralmente, monomicamente. Ele não tinha, para o público, nem a palavra, nem o estilo, nem a acção. Dir-se-ia assim que em um movimento dirigido por oradores, jornalistas, agitadores populares, não lhe podia caber papel algum saliente. No entanto, ele teve o mais belo de todos, e calculado por medidas estrictamente interiores, psicológicas, o maior o papel primário, ainda que oculto, do motor, da inspiração que se repartia por todos. Não se ouvia quase de fora, mas que a cada um dos que eram vistos estava olhando para ele. Sentiu consigo, em si regulava-se pelo seu gesto invisível à multidão. Sabia que a consciência capadas de resolver todos os problemas da causa só a ele a tinha, que só ele entrava na sarça ardente e via o eterno face a face. É-me tão impossível resumi-lo a eu a ele em um trame, seria invível figurar uma trajetória infinita. Depois da abolição ele sempre teve o pressentimento de que a escravidão causaria uma grande desgraça à dinastia, como assassinar a Lincoln. Seu maior amor talvez tenha sido pelos seus alunos da Politécnica. Mas como todas as suas recordações dóis da escola transformaram-se em outros tantos tormentos, quando os viu glorificando o 15 de novembro, que para ele era a desforra de 13 de maio. Do seu quarto no Hotel Bragança, em Petrópolis, onde durante anos notara no seu diário a nossa pulsação comum, até o despenhadeiro do Funchal, que linha que descreveu André Rebouças. Ele foi o cortesão do Alagoas, um republicano a quem veio a tocar a hora da amargura o papel de discípulo amado do velho imperador banido. Foi um industrial, um engenheiro ousado e triunfante, que acabou praticando o tolstoísmo. Foi genro matemático unho, que reduziu sua ciência a uma serpentina em que de tudo destilava a abolição. Seu centro de gravidade foi verdadeiramente o sublime. Não posso ainda falar dela em relação a mim, porque não o quisera fazer de modo incompleto. Prefiro mostrá-lo em relação ao imperador. Aqui está uma dessas provas rápidas fotogênicas que ele sabia tirar de si, e nas quais os que viveram com ele reconhecem-lhe a fisionomia, apanhada com toda a mobilidade da sua expressão e com a inalterabilidade do seu afeto humano. É por acaso que encontro esta carta dele. Cranes, 13 de maio de 1892. Meu mestre e meu imperador. Não passará o 3 aniversário da libertação da raça africana no Brasil sem que André Rebouças de novo, testemunho de filial gratidão ao mártir sublime da abolição. Sinto-me feliz por ter sido escolhido pelo bom Deus para representar a devotação da raça africana vem. Imperial e a princesa redemptora, e a ler-me repetindo incessantemente. É hoje grato relembrar a síntese da nossa vida. Como meu bom mestre disse no Alagoas quando comemoramos seu 64 aniversário. Principiou em Petrópolis em 1850, há 41 anos, examinando-me em MIT Meca, ainda menino de colégio, e continuou qual quase cotidianamente, nas lições e nos exames das escolas militar, central e de aplicação na Fortaleza da Praia Vermelha até dezembro de 1860. Os anos de 1861 e 1862 foram de estudos ticos de caminho de ferro e de portos de mar na Europa. A primeira memoria, escrita com um Antônio datada de Marselha em 9 de junho de 1561 e um toi dedicada como de justiça ao nosso bom mestre e imperador. Quando Vossa Majestade encontrava meu pai, suas palavras primeiras eram como ver como vão os meninos. Onde estão agora? Ou recomende-lhes sempre que estudem e que trabalhem. Voltamos ao Brafins de 1862 e encetamos a vida para vigra quírica nos trabalhos militares de Santa Catarina, motivados pelo Confitus Christi. A 28 de dezembro de 1863 separei-me pela primeira vez do meu irmão Antônio, com começo de riente o período industrial da minha vida. Vossa Majestade e meu pai não queriam que eu tivesse uma orientação além da vida tranquila da ciência e do professorado. Mas o Visconde de Itaboraí, que também me devotava afeição paternal, dizia: André, quero que você suceda ao Maá. Sabe Vossa Majestade quanto sofre da oligarquia politicante e da plutocracia escravocrata nesses afanosos tempos. Só tenho hoje deles uma consolação. Projeta e construi as docas de Pedro II, e me dirige o caminho de ferro Conde de Uel e sua bela estação marítima do Cabedelo. Vossa Majestade gosta de recordar que, em Uruguaiana, salvamos juntos, pelo nosso horror ao sangue, 7 mil paraguaios em centenas de brasileiros. Na atual antipatia ao militarismo, apenas lembro-lhe dos trabalhos de Itapiru e Tuíte. Em 1880 começa a propaganda abolicionista. Nós, tribunos ardentes, só tínhamos uma certeza e uma esperança com o imperador. Em 1871 havia Vossa Majestade concedido à filha de libertar o berço dos captivos com Paranhos, Visconde do Rio Branco. Em 1888 a iniciativa partiu daquela que não pode ver lágrimas nem ouvir soluços de pobres, de infelizes e de escravos, no amor santo de mártir do cristianismo inicial, aspirando menos agoria na terra do que o que anhelando ando a benemerencia no seu, junto a Jesus, o Redentor dos Redentores. Em rei o que podemos esperar tranquilos o juízo de Deus, porque havemos cumprido sua grande lei trabalhando pelo progresso da humanidade. Agora, só tenho a dizer-lhe que 15 de novembro de 1889 perde a linha divisoria entre meu pai e meu mestre e imperador, e que é na maior efusão de amor que me assigno, com todo o coração André Rebouças Sá. Ou este itinerário traçara para a fuga de escravos, diz, a Paulo para o norte, pura fantasia, mas tão cheio para todos nós de vestígios de sua originalidade, de toques da sua generosa sensibilidade, quase impessoal. Caminho de ferro subterrâneo do Alto. Francisco ao Ceará Livre, estação inicial. A Paulo, junto ao túmulo de Luiz Gama. Segunda estação, Piracinunga. Terceira estação. Cachoeira de Mogigazu. Quarta ação. Era pleno sertão com rumo de nordeste. O sol deve amanhecer à direita e cair, à tarde, à esquerda. Piuí. Pina, nascente do rios, Francisco, acompanhando sempre o belo rio, abundante de peixes e de frutos deliciosos. Sexta estação. De um lado Goiás Livre, do outro sertão da Bahia, onde não há capitães do mato. Sétima ação. na Vila Barra, onde começam as grandes cachoeiras dos Francisco. Oitava estação, no varadouro das águas dos Francisco Parás do Parnaíba. No Parazo, quando será livre, matemático, astrônomo, botânico, biólogo, industrial e moralista, e engenheirista e filantropo, poeta e filósofo, revolvês dos homens nascidos no Brasil, o único universal pelo espírito e pelo coração. Pelo espírito teremos tido alguns, pelo coração outros. Mas somente ele foi capaz de refletir em si ao mesmo tempo a universalidade dos conhecimentos e a dos sentimentos humanos. Quem sabe se não foi imagem que partiu o espelho. Delirante ovação dos meus alunos. Escrevia ele em 15 de maio de 1888 no seu diário. Anuncio-lhes o projeto de triangulação moral e cadastral do Brasil. Voto de louvor pela congregação. Carregado pelos alunos por todo o peristilo. Da abolição ele foi o maior. Não pela ação exterior ou influência direta sobre o movimento, mas pela força e altura da projeção cerebral, pela rotação vertiginosa de ideias e sensações em torno do eixo consumidor e candente, que era para ele o sofrimento do escravo. Era uma fornalha cosmica que ardia nele. Se Rebouças ainda é visto no seu tempo como uma estrela de segunda grandeza, é porque estava mais longe do que todas. Dos evangelistas da nossa boa nova, ele é que teria por atributo a guia. Há no seu estilo e nos seus moldes muita coisa que lembra Sé João. Idealista todo ele. É quase só por simbolos que escreve. A Ilha da Madeira foi a Patmos de um apocalipse infelizmente perdido, porque suas últimas páginas, voltado para o sul, ele às vezes escrevia tomando por letras as estrelas e as constelações. Sua lenda, porém, está feita. Não há perigo para ele de esquecimento. A lenda do seu desterro e de sua amizade a Dom Pedro II. Outro com quem viveu até sua morte, em grande aproximação de ideias, foi Joaquim Serra. Desde 1500 e não deixou passar um dia sem a sua linha. Minado por uma doença que não perdoa, salvava cada manhã o que bastasse de alegria para sorrir à esperança dos escravos, a qual viu crescer dia por dia durante esses 10 anos, como uma planta delicada que lhe mesmo tivesse feito nascer. Feita a abolição, desabrochada a flor. Morri ele. Que faz saudade da mulher e dos filhos, da fifilhinha adorada, que não se queria afastar um instante dele. Serra cumpriu a sua tarefa com uma constância e assiduidade da toda prova, sem dar uma falta, e com o mais perfeito espírito de abnegação e de lealdade. Renunciando os primeiros lugares, ele mostrava, entretanto, de mais em mais uma agudeza de vista e uma clareza de expressão dignas de um verdadeiro liader. Eu mesmo, que acreditava conhecê-lo, fui surpreendido pela ousadia da sua manobra, quando uma vez ele prometeu ao barão de Cotegipe todo o nosso apoio. O nós respondíamos uns pelos outros, o se fizesse concessões ao movimento. Ao contrário de Rebouças, Serra era um espírito político, mas acima do seu partido, do qual fora durante a oposição o mais serviçal dos auxiliares, colocava nossa causa comum com uma sinceridade íntima que nunca foi suspeitada. Passamento do grande Joaquim Serra, escreve Rebouças no Ziario em 29 de outubro de 1888. Companheiro de academia em 1854 e de luta com a do Ramon Luiz de 1888, o publicista que mais escreveu com contra os escravocratas. Ninguém fez mais do que ele, escrevia Guzmão Lobo por sua morte. E quem fez tanto? Guzmão Lobo. É outro nome do nosso círculo interior. Alguns dos que combateram juntos sem descanso, durante os primeiros 5 anos da propaganda, os quais foram os anos do dastracismo político e social da ideia, acreditaram sua tarefa, se não acabada, pelo menos grandemente aliviada no dia em que um grande partido no governo, com os seus quadros, sua influência e seu eleitorado, sua imprensa, adotou a causa que eles eram até então os únicos arrimos. Entre esses está Guzmão Lobo, que não teria deixado a pena de combate, se não tivesse visto a bandeira que ela protegia, passar triunfante das mãos dos agitadores para as várias mãos de presidentes do Conselho. Na epocha decisiva do movimento, aquela em que se teve de criar o impulso e de tornar-o mais forte do que a resistência, isto é, em que se venceu virtualmente a campanha, os seus serviços foram inapreciáveis. Ele só se enchia com a emancipação jornal do comércio desde a coluna editorial, onde por toda a espécie de alidades, artifícios e sutilezas, graças à boa vontade do Dr. Luiz de Castro, conseguia ter a questão sempre em evidência. Seu talento, seu estilo de escritor, airoso, perfeito, prismático, um dos mais belos e mais espontâneos do nosso tempo, era verdadeiramente inexaurível. Ele achava a solução para tudo, tinha os expedientes e as finuras, como tinha a plástica da expressão. Todo o seu trabalho foi anônimo e poderia assim passar despercebido de outra geração, se não restasse o testemunho unânime dos que trabalharam com ele. Era um assombro a variedade dos papéis que ele desempenhava na imprensa, incalculável o valor da sua presença e conselho em nossas reuniões, e depois no íntimo do gabinete Dantas. Seu nome está escrito, por toda a parte, nas paredes das catacumbas em que o abolicionismo vive os meros 5 anos como uma pequena igreja perseguida. Mas aparece cada vez mais raro à medida que a nova fé se vai tornando religião oficial. É um dos enigmas do nosso tempo, hein? Enigma nacional. Porque se prende à questão do emurchecimento rápido de toda a flor do país, ou como semelhante Taylor Lento renunciou mais tarde de repente a toda a ambição. Não quero fazer a galeria da abolição, como dei, vencido pela saudade, 2 ou 3 perfis tão imperfeitos de amigos. Pagarei também o meu tributo a José do Patrocínio. Este é o representante do espírito revolucionário que com o espírito liberal e o espírito de governo fez a abolição. Mas que foi mais forte do que eles, e acabou por os absorver e dominar. Sem o espírito governamental de homens como Dantas, Antônio Prorado e João Alfredo, não se teria chegado pacificamente ao fim. Nem tão cedo, sem o espírito humanitário, extreme de ódios e tendências políticas, a abolição teria degenerado em uma guerra de raças ou um encontro de facções. Sem o trabalho velho e inapreciável de cada um dos grandes factores provinciais, que conservarão sua autonomia na história, como o do Ceará, com João Cordeiro, Paulo com Antônio Bento, o de Pernambuco com João Ramos, tomando esses nomes como coletivos, o resultado teria sido diferente e talvez funesto. O que Patrocínio, porém, representa é o Fatum, é o irresistível do movimento. Ele é uma mistura de Espartaco e de Camille Desmoulins. Os que lutavam somente contra a escravidão eram como os liberais de 1789, da raça dos cegos de boa vontade, se não voluntários, que as voluções empregam para lhes abrirem a primeira brecha. Patrocínio é a própria revolução. Se o abolicionismo no dia seguinte ao seu triunfo dispersou-se, e logo depois uma parte de morte dele aliou-se à grande propriedade com contra a dinastia que ele tinha induzidos ao sacrifício, é que o espírito mais profundamente o agitou e revolveu. Foi o espírito revolucionário que a sociedade abalada tinha deixado escapar pela primeira fenda dos seus alicerces. Patrocínio foi a expressão da sua epocha, em certo sentido, a figura representativa dela,